Sabe uma daquelas burocracias que a gente nem para para pensar, mas que definem o ritmo de muita coisa no Brasil? Pensa na seguinte situação: uma empresa em São Paulo precisa registrar um contrato importante, mas a outra parte, a outra empresa, tem sede em Manaus.
Nossa, tradicionalmente isso seria um pesadelo logístico.
Total, envolveria despachante, custos de viagem, ou aquele vai-vem de documentos pelo correio, com aquela ansiedade, sabe? Será que chegou? Será que tá tudo certo? Agora, e se todo esse processo pudesse ser resolvido no cartório da esquina, de forma digital, segura, com código de rastreio, tipo um encomenda online?
É uma mudança e tanto.
É, e é exatamente sobre essa revolução silenciosa que a gente vai conversar hoje. O material que temos aqui parece, à primeira vista, um documento super técnico, um tal de provimento número 180.
Da Corregedoria Nacional de Justiça.
Isso, mas na prática, ele cria uma infraestrutura que pode mudar a forma como empresas e pessoas fazem negócios no país. A nossa ideia aqui é ir um pouco além do juridiquês, né? Entender o impacto real disso. O que é essa tal de Central RTDPJ Brasil? Como ela funciona e, principalmente, por que isso importa?
Exato. E o ponto de partida para a gente entender a dimensão disso está numa única palavra da norma: obrigatoriedade.
Obrigatoriedade.
Isso. Não se trata de mais um sistema opcional que alguns cartórios podem adotar se quiserem. A norma, ela estabelece que todos os cartórios de registro de títulos e documentos e civis de pessoas jurídicas do país têm que aderir a essa plataforma.
Nossa, isso já é uma quebra de paradigma gigantesca. A gente está falando de um setor que é conhecido por ser bem tradicional, né? Onde cada comarca, cada cartório operava meio que como uma ilha.
Exatamente como uma ilha.
Então, o primeiro grande passo é criar uma ponte entre todas essas ilhas. É isso. É o fim do modelo cada um por si. A regra agora é todo mundo na mesma página, operando dentro de um único ecossistema digital.
Interconectado. E essa central, a RTDPJ Brasil, ela vira o quê?
O cérebro da operação.
Pode-se dizer que sim. Ela passa a ser o sistema nervoso central que conecta mais de 3.600 cartórios em todo o território nacional. Ela não é só um site, sabe? Ela é a infraestrutura padrão.
Ok, então temos essa rede nacional obrigatória, mas como isso resolve aquele meu problema inicial do contrato entre São Paulo e Manaus? Qual é o mecanismo que faz a mágica acontecer?
Aí é que a coisa fica realmente interessante. O mecanismo principal é um processo que a norma chama de desmaterialização.
Nome técnico.
O nome é técnico, mas a ideia é muito simples e poderosa. É a ponte oficial entre o mundo físico do papel e o mundo digital.
Vamos detalhar essa jornada, então. Eu, aqui em São Paulo, saio da reunião com meu contrato de papel debaixo do braço, vou até o cartório mais próximo, e aí?
Certo, você chega nesse cartório que a gente vai chamar de cartório de origem. Lá, a pessoa preenche um requerimento simples informando os dados e qual é o cartório de destino.
No caso de Manaus.
Isso, o competente lá em Manaus. O cartório de origem pega o documento de papel, confere, protocola e digitaliza.
Num scanner de alta resolução,
Ok.
em seguida, um funcionário do cartório usa um certificado digital para assinar eletronicamente esse arquivo. E é isso que o transforma num documento digital com fé pública.
Ah, então aquela cópia digitalizada passa a ter o mesmo valor legal que o papel original que eu entreguei. Exatamente. Esse arquivo eletrônico, agora autenticado, é inserido na central RTDPJ Brasil. Naquele momento, a pessoa recebe um recibo e, o mais importante, um link e um código.
Para acompanhar online.
Isso, para acompanhar todo o trâmite em tempo real. É como o rastreamento de uma compra pela internet, sabe? Você sabe quando foi postado, quando chegou, se tem alguma pendência.
E lá em Manaus, o que acontece? O cartório de lá recebe um alerta.
Recebe uma notificação instantânea pela mesma plataforma. Ele baixa o arquivo, analisa e, se tiver alguma exigência, ah, faltou uma assinatura, um dado está incorreto, ele informa isso pela própria central.
E eu recebo a notificação aqui.
Na hora, no seu e-mail ou celular. Se tiver tudo certo, o cartório informa os custos do registro. O pagamento é feito, o registro é efetuado e, no final, O cartório de Manaus disponibiliza na plataforma o documento final, já registrado e com selo digital.
Para eu baixar aqui em São Paulo.
Exato.
O ciclo se fecha sem que nenhum papel precise viajar.
Ok, o fluxo é impressionantemente eficiente. Mas a minha cabeça de leiga já começa a pensar. A gente está falando de contratos sociais, de empresas, de garantias, documentos que valem milhões.
Sim, documentos muito sensíveis.
Mandar tudo isso por uma rodovia digital soa um pouco arriscado. Como a gente sabe que o documento que chega lá do outro lado é autêntico, que não foi alterado no caminho?
Essa é a pergunta central, né? E a normativa constrói a segurança em várias camadas. A primeira é a camada legal.
A lei.
Isso. A regulamentação faz questão de afirmar explicitamente que todos os direitos à privacidade, à proteção de dados pela LGPD e ao sigilo devem ser respeitados. Isso dá uma responsabilidade legal aos cartórios e ao operador da central. Certo. Essa é a garantia no papel. Mas e na prática, na tecnologia em si? Como funciona?
Na prática, a grande sacada foi não tentar reinventar a roda. Em vez de criar um sistema de identidade digital do zero, a central se conecta a um ecossistema de confiança que já está consolidado no Brasil.
Ah, interessante.
A norma institui o que ela chama de lista de serviços eletrônicos confiáveis. Basicamente, é uma lista que diz quais tipos de assinatura eletrônica são válidos e seguros para usar na plataforma.
Então eles estão se plugando no que já existe. Imagino que a conta gov.br seja a principal porta de entrada, já que milhões de brasileiros tiveram que criar uma, né?
Perfeito. É exatamente essa a lógica. A lista inclui as assinaturas feitas pela plataforma gov.br nos níveis de segurança prata ou ouro, que hoje já são usadas para tudo.
Imposto de renda, prova de vida.
Tudo isso. Milhões de pessoas já têm e confiam nesse sistema. Além do GovBR, a central também integra as assinaturas da plataforma dos cartórios de notas, o e-notariado, e do sistema de identificação do registro civil, o IDRC.
Essa abordagem é muito inteligente. Em vez de convencer o cidadão a confiar em mais um sistema novo, eles usam a confiança que já foi construída em outras plataformas.
Sem dúvida. Isso deve acelerar a adoção de uma forma, nossa, brutal. Facilita para o usuário, que não precisa de um novo cadastro, e fortalece a segurança, porque se apoia em sistemas que já foram muito testados.
É um ecossistema que se retroalimenta.
Exato. Certo. Agora, com uma central nacional tão poderosa e integrada, que funciona como o cérebro de toda a operação, surge outra dúvida. Isso não esvazia a função do cartório da minha cidade? Ele vira só um tipo de, sei lá, um ponto de coleta? É uma preocupação válida, mas a normativa foi muito cuidadosa nesse ponto. Ela deixa bem claro que a central é um meio de transporte, tipo um Uber seguro para os documentos.
Gostei da analogia.
Mas a análise, a qualificação registral, a decisão de registrar ou não, e o que é crucial, a responsabilidade pela guarda permanente daquele documento, continuam sendo exclusivas do cartório local competente.
A responsabilidade final não é transferida para a nuvem.
De jeito nenhum. Ela permanece onde sempre esteve.
Entendo que a responsabilidade continue local. Mas na prática, vamos pensar num caso problemático. Se o cartório aqui de São Paulo digitaliza meu contrato com uma falha, uma página borrada, por exemplo...
Sim.
E isso só é percebido lá na ponta, em Manaus, depois que o registro já foi feito com base nesse erro. De quem é a culpa? Essa central não cria um novo tipo de jogo de empurra-empurra?
É um ponto excelente. A responsabilidade, nesse caso, seria primariamente do cartório de origem, que falhou na etapa de desmaterialização. E a central, ela ajuda nisso, porque ela funciona como um protocolo seguro, registrando cada passo.
Dá para auditar o processo.
Dá para auditar e ver exatamente onde o erro ocorreu. E tem mais. A norma prevê que os cartórios devem manter repositórios registrais eletrônicos próprios. Ah, então não é tudo jogado num único servidor nacional gigante. Não, a guarda é distribuída. E a criação desses repositórios locais não é de qualquer jeito, não. Eles precisam seguir especificações técnicas rigorosas definidas pela Corregedoria e pelo Conselho Nacional de Arquivos, o CONARQ.
Entendi. O objetivo é duplo. Modernizar, sim, mas sem abrir mão da segurança e da perenidade dos registros, que é a função histórica dessas instituições, né? A tecnologia muda, o princípio da segurança jurídica permanece, faz todo sentido. Então, recapitulando o que a gente viu. Temos uma plataforma nacional obrigatória, unificando a comunicação de mais de 3 mil cartórios.
Isso.
Temos um mecanismo eficiente, a desmaterialização, que cria essa ponte segura entre o papel e o digital. E um sistema de segurança que aproveita a identidade digital que milhões de brasileiros já usam.
Exatamente. O resultado prático é um ataque direto à burocracia geográfica. A localização física de uma pessoa ou de uma empresa deixa de ser um entrave para a validade de um ato jurídico.
O custo e o tempo caem drasticamente.
Drasticamente.
E essa burocracia geográfica é algo que a gente às vezes nem percebe, mas que tem um custo invisível enorme para a economia, não é?
Um custo gigante. A gente pensa no custo do motoboy, do despachante, mas tem o tempo perdido, a oportunidade de negócio que não acontece porque o processo é lento demais.
Muda tudo. Para uma startup que precisa registrar contratos de investimento com pessoas de vários estados, ou para uma franquia que quer abrir unidades em novas cidades, a agilidade que um sistema desses proporciona é um diferencial competitivo.
Reduz a fricção de fazer negócios no Brasil, que é historicamente uma das nossas maiores queixas, né? Com certeza. E isso nos leva a uma reflexão final, olhando para o futuro. Se essa normativa constrói a rodovia digital, como a gente estava falando, a pergunta que fica é: que tipo de novos veículos e serviços a gente vai ver trafegando por ela nos próximos anos? Essa é a grande questão. A infraestrutura está sendo montada agora. Uma vez que se tem um sistema nacional unificado para o registro de documentos e de pessoas jurídicas, as possibilidades se multiplicam.
Dá para imaginar muita coisa.
Muita coisa. Podemos pensar, por exemplo, na simplificação radical da abertura de filiais de uma empresa. Hoje, é um processo que envolve as juntas comerciais de cada estado. No futuro, talvez possa ser iniciado a partir de um único ponto.
Ou até mesmo em processos judiciais. Quantas vezes um juiz precisa de documentos que estão registrados em múltiplas comarcas?
Nosso tempo todo.
Com a central, um ofício judicial eletrônico poderia requisitar e receber tudo isso de forma quase instantânea. Aceleraria muito os processos.
Exatamente. E poderiam surgir novos modelos de negócio baseados nisso. Fintechs poderiam usar o sistema para agilizar o registro de garantias de crédito.
Empresas de compliance.
Fariam a festa.
Com certeza.
A base para essa nova camada de eficiência e inovação na economia brasileira está sendo construída com essa normativa. A rodovia está pronta. Agora é esperar para ver a criatividade do mercado em popular essa nova via.